Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o podcast Traumann Traduz, um podcast direto no ponto.
Traumann Traduz.
Hoje é 24 de julho e vamos falar sobre por que o Brasil não cresce. Bem, você viu que hoje à tarde o ministro Paulo Guedes anunciou que a partir de agosto os brasileiros poderão sacar R$ 500 das suas contas do FGTS, bem menos que o liberou geral promovido pelo governo Temer. Pelas contas do Ministério da Economia, isso significa mais de 30 bilhões no mercado, menos, portanto, que os 45 do governo passado. O governo espera que esse dinheiro seja usado para consumo e, por isso, as ações das empresas de varejo subiram nos últimos dias nas bolsas. Mas pode ser que não. Para voltar à comparação com o governo Temer, muita gente naquela época usou dinheiro extra para quitar dívidas. Eu acho que agora não vai ser diferente. Mesmo nas avaliações mais otimistas do governo, o FGTS poderia fazer com que o PIB desse ano fosse a, no máximo, 1,1%, ou seja, nada. Quem conhece macroeconomia melhor do que eu e você e faz contas boas, aposta que o resultado final desse ano vai ser 0,8, ou seja, menos de nada. Isso significa o quê? Significa que o governo Bolsonaro vai começar com uma média abaixo da do governo Temer e do governo Dilma. Ele é só superior ao período de recessão do governo Dilma de 2015 e 2016. Mas a questão é, de novo, por que o Brasil não cresce mais do que isso? A primeira coisa que tem que entender é que não tem resposta simples para perguntas complexas. Essa é uma questão difícil e que eu não vou conseguir concluir aqui nesse pod. Mas vamos entender o seguinte. A primeira questão é o contexto. A recessão do final do governo Dilma, entre o final de 2014, todo o ano de 2015 e o começo do ano de 2016, foi muito pior do que mostram os números do IBGE. Ela arrasou simultaneamente com o ajuste fiscal do governo, a confiança no investidor, a capacidade de investimentos do próprio governo e fez milhões de brasileiros morrerem de medo de ficarem desempregados. Chegamos numa situação no qual o governo quebrou, o empresariado preferiu comprar ação na bolsa a investir na produção, e as famílias pararam de consumir com medo de não terem salário no mês que vem. Um ciclo vicioso terrível. Por isso que os únicos setores que cresceram nesses últimos anos foram os que dependem do setor externo, como o agronegócio. Mas não é só isso. Depois do governo Dilma, veio o governo Temer, cheio das suas boas conexões com o empresariado, e as coisas continuaram ruins. O fato é que o Brasil já passou por crises tão ruins quanto a de 2015 e 2016, só que nunca demorou tanto para voltar a crescer. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele é um dos economistas mais preparados para o cargo, de longe. Ele tem todos os méritos para conseguir tirar o país do atoleiro no modelo liberal, que é o que ele segue. Só que ele tem dois defeitos. O primeiro é que ele fala demais. Você lembra lá no início que ele prometeu que ia acabar com o déficit do governo brasileiro? E o governo vai terminar com um déficit de 150 bilhões. Depois ele também prometeu que ia vender os imóveis federais e isso ia render R$1 trilhão. Mesmo se ele vendesse todos os imóveis federais, não ia render nem 500 bilhões. Depois ele disse que ia conseguir R$1 trilhão com privatizações. Também outro número chutado. Eu sempre acho que o ministro ganha cada vez que ele não faz promessas nem projeções. O segundo defeito do Guedes é uma questão de contexto. Ele está do lado de um presidente cujo único interesse é se reeleger, de preferência pisando na goela dos adversários. Isso é um problema que nós vamos enfrentar nos próximos meses e que é um problema de política, mas que vai influenciar muito a economia. O plano do Guedes é de médio prazo e depende da aprovação não só da reforma da Previdência, como você já ouviu falar, mas também da reforma tributária e de uma série de mudanças para facilitar o investimento privado. Se tudo der certo, e vamos repetir de novo, se tudo der certo, o Plano Guedes vai recuperar o Brasil a partir de 2022. Do outro lado, você tem um Bolsonaro que não tem paciência para nada e vai pressionar o ministro a dar resultados mais rápidos. Esse é o grande dilema que nós vamos enfrentar nos próximos meses. Eu acho que até muito mais no ano que vem. Nós vamos ter, de um lado, um ministro com um plano de médio prazo e, do outro, um presidente com pavio curto e planos de curto prazo. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o podcast Traumann Traduz. Eu volto amanhã.